Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 10 de setembro de 2022, 10 horas e 4 minutos. O CBN, o Revista CBN Melhor, está no ar. Bem-vindos todos, você que acompanha aqui o nosso programa pelo CBN Cascavel Oficial, transmitido pelas nossas redes sociais. Vem ficar com a gente, compartilhe a live, avise todo mundo e compartilhe informação de qualidade por aqui, neste que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi estipulada pela Organização Mundial da Saúde e tem por objetivo discutir o assunto. Um outro assunto que também deve ser discutido no dia de hoje, dia 10, que é o dia do gordo. Isso mesmo, a gente precisa discutir, conscientizar sobre a importância de se manter a respeito de saúde, né? Acima do peso, tem gente que está acima do peso, está feliz, está saudável, mas tem gente que não está. Então, é para a gente discutir, se conscientizar. A gente quer todo mundo com saúde. Bom dia, Franciele Tien. Depois do temporal de ontem, o que nós podemos esperar para esses próximos dias?
Bom dia, Olga. Ó, o dia já começou com pancadas de chuvas e algumas descargas elétricas na região noroeste, centro e sul. As temperaturas variam entre 22 graus mais ao norte pioneiro e 11 graus no sul do estado. Aqui para a região oeste, nós temos previsão de chuva sim para a cidade de Cascavel, com mínima de 13 e máxima de 19 graus. Nós temos um acumulado de 3 milímetros para hoje e 96% de probabilidade de chuva e rajadas de ventos de 45 km por hora.
Qual é a temperatura agora?
A temperatura neste momento em Cascavel é de 13 graus.
13?
15, corrigindo, 15 graus.
15 graus, muito bem. Chuva feia ontem, hein? E daí esfria mais, né? Olha, o nosso querido Ademir França, que está sempre batendo ponto aqui comigo, direto da Paraíba, João Pessoa, está dizendo que por lá, 27 graus. Ai, céu, poucas nuvens, praia, é tudo de bom, né, Ademir? Um grande beijo para você e para a Nancy aí, tá bom? Eu convidei hoje para estar aqui no nosso programa o detetive Israel Regner. O Israel participou de programas meus de televisão durante muito tempo. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Venha para cá, eu vou chamar também a... Cadê a Vanessa? Alô, aí. Vanessa Stenzel, bom dia, direto da nossa CBN Vale do Iguaçu.
Olá, bom dia, Olga. Muito bom dia, Fran. Bom dia a todos os cascavelenses. Muito bom dia pra gente. Um bom programa. Por aqui, 17 graus. O tempo está agradável por aqui, Olga.
Muito bem. Daqui a pouco eu vou conversar com o Kaique Agostini sobre os 100 anos da nossa rádio, né, do rádio brasileiro. Também a Kátia Baquiega. Ela mora em Londres e ela criou uma página que diz, é uma página digital, né, um trabalho digital, Entre Brazucas, que visa reunir e dar suporte à comunidade brasileira fora do Brasil. Bem interessante esse trabalho. E para quem tem dor, vai o recado. Você tem dor? Pois bem, a cozinha e a feira podem te ajudar. Agora quero saber se você está precisando de quê? De um detetive? Tá aqui. Bom dia, Israel.
Bom dia, Olga. Sempre um prazer, uma satisfação estar acompanhando você aqui. E agora, pessoalmente, melhor
ainda. Agora, pessoalmente, é a primeira vez que você vem aqui na nossa CBN, né? Israel, como é que está o seu trabalho de detetive, já que você tem quantos anos na profissão?
Já está indo para 14 anos.
14 anos. E aí você já encontrou muita gente desaparecida, já encontrou muito marido e esposa infiel, companheiros, né, infiéis, porque o detetive, quando a gente fala de detetive, a gente lembra assim daqueles filmes, né, de que foi contratado o detetive para comprovar a infidelidade dele ou dela. Isso continua?
Continua. É, isso aí faz parte do dia a dia, né? E é o que mais é o carro-chefe da profissão, né? É o que mais tem de procura relacionado à infidelidade, né?
E como é que anda a infidelidade do povo?
Como a gente está numa pós-pandemia, tá mais... Não é tão acelerado como era antigamente, né? Mas está voltando aos poucos, né? Conforme vai voltando tudo, o dia-a-dia normal, tá voltando as procuras, né?
Com a pandemia, parou tudo?
Parou.
Todo mundo ficou quieto em casa?
Ficou quieto, até mesmo para não levar nada para casa e tal, né?
Também então... tem isso, né? Quem mais te contrata, homens ou mulheres?
Homens.
Homens.
Não que as mulheres sejam, a procura seja baixa, né? Mas eu acho que fica aí 60, 40%.
Os homens desconfiam mais das suas companheiras.
É, a mulher ela vem tomando espaço no mercado, né? Então, isso aí também faz parte, né? Esse crescimento de...
Dessa independência.
É, essa independência, essa procurar alguma coisa por fora, não tá bom em casa, vai além, né?
É porque aquela história, sempre o homem pôde ter aos seus casos fora do casamento, né? E as mulheres parece que disseram assim, nós também podemos. Agora, você confirma isso? Confirma? Você tem confirmado essa traição? Ou é apenas uma suspeita infundada?
Na maioria das vezes é confirmado.
É confirmado.
90%.
E qual é o perfil desse casal? Qual é a idade média desse casal?
Acima de 40 anos de idade, né? Então, geralmente estão casados há mais de 10 anos, né? Já tem filhos, né? Não filhos pequenos, filhos maiores. E é um casal tranquilo. Geralmente, que não tem muitos problemas, assim, visivelmente, assim, né? Cada um tem sua vida, sua independência, né? Sua rotina e... Eu acho que em algum momento alguma coisa falta e surge essa oportunidade de ter um parceiro, um terceiro parceiro.
Uhum. E quando se comprova, esse casal separa ou continua junto? Como fica essa situação?
Na maioria das vezes continua junto.
Continua?
Sim.
O que esse homem diz e essa mulher dizem depois de comprovada a traição? Quer dizer, te contrata para saber se existe.
Sim.
Comprovadamente sim, faz o quê?
Dá uma briga, normal, né? Dá aquela briga, aquele impacto na família, no relacionamento. Só que logo após isso acabam conversando, acabam se entendendo que realmente um deles falhou, ou às vezes os dois, né? E acabam chegando num consenso que é melhor ainda continuarem junto ao invés de separarem, né? A maioria das vezes é isso. Muitas vezes relacionado porque tem filhos, né? E também patrimônio, né? Então, às vezes... É melhor, é mais cômodo continuar o relacionamento e passar uma borracha naquilo lá, apagar e continuar a vida. Mas nunca mais vai ser igual, né? Creio eu.
É, eu penso que é como um cristal, né?
É.
Trincou, não tem conserto. Mas você colocou bem, por dois motivos. Filhos, as pessoas pensam nisso, e pensam no patrimônio. Dividir, diluir, né? É complicado. É.
Vamos supor aí que um casal começa, sua vida é aos 25, às vezes aos 20, né? Então... Quando se chega aos 40, 45 anos, às vezes até mais, já se conseguiu, na maioria das vezes, uma casa própria, se abriu uma empresa, se adquiriu um patrimônio, né? Então, isso também faz parte, né? Porque se você tiver que repartir isso e começar do zero, não é...
Com 50 anos já é bem mais difícil, né?
Sem falar que, às vezes, tem que procurar um outro relacionamento também, né? Não é mais fácil, né? Começar um relacionamento hoje.
Não.
Conhecer o amor da sua vida, né?
Cada vez mais difícil, me parece, né? Ô, minha querida, onde você está aí? Porque eu tenho certeza, né, Vanessa, prestando atenção. Tem pergunta aí, antes vou mandar um bom dia para Joaçaba, Santa Catarina. O Adilson Reis está aqui com a gente. Pergunta daí, Vanessa. Cadê Vanessa? Sumiu a Vanessa. Oh, oi?
Aqui.
Oi, okay. pergunte pro Israel, pergunte.
Olga, estava falando aqui nos bastidores com os colegas, é uma satisfação em poder ouvi-lo, porque é a primeira vez que eu converso com um detetive e a gente está achando muito interessante essa fala dele. E a pergunta é a seguinte, as autoridades, elas reconhecem o trabalho do detetive profissional particular e eu já emendo aqui, doutor, o detetive profissional particular, ele pode atuar junto com a polícia?
Na lei nova que existiu, que formalizou a profissão de detetive particular de 2017, a profissão ela é reconhecida e a gente pode trabalhar, sim, com as autoridades, desde que tenha a expressa autorização, né? Por livre e espontânea vontade, a gente não pode atuar numa investigação criminal ou policial, né? Tem que ter autorização da autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia.
Então, nesse caso, se eu te contratar... respondendo aí a questão da Vanessa, por uma questão criminal, eu preciso passar pela autoridade policial antes de dizer ou pedir permissão. Como que é isso?
Isso.
Na verdade, a gente, né? A gente, como detetive particular ou como empresa de investigação, a gente tem que pedir essa autorização para o delegado, uhum, né? Mas apenas para casos criminais, por exemplo, um homicídio, um sequestro, onde você tem que localizar alguém. Nesses casos, a gente só pode atuar com permissão do delegado.
E você já atuou, já fez esse tipo de atuação?
Já.
Interessante. E é perigoso, doutor? O senhor tem medo de algumas situações em que requisitam o seu trabalho?
Medo não, mas a gente sempre tem cautela, né? E, uhum, e tem aquela sensibilidade que tem que tomar cuidado, né? Porque toda vez que a gente atua, na maioria das vezes a gente está interferindo na vida de alguém ou está ali, em outras palavras, bisbilhotando, pesquisando. Então, a gente nunca sabe como isso vai ser visto pela pessoa que é investigada.
Uhum. Né? E você... Entendi. Diga, Vanessa.
Entendido. Okay. É muito interessante essa fala dele. E só emendando, eu já deixo aí para a Olga. Tem cursos de formação de detetives?
Tem cursos de formação de detetives, porém, os mais bem vistos, assim, que mais preparam o detetive, eles são feitos em universidade, né? Acho que tem aqui no Paraná, tem uma ou duas universidades que fornecem, né?
Aí você frequenta a universidade.
É uma graduação, praticamente, né? Uhum. 2 anos, né? Hoje Sim. tem EAD, né?
É, hoje tem EAD e fica tudo muito mais fácil, né? É, você trabalha sozinho? Você tem alguém que trabalha com você?
Tem alguém que trabalha comigo.
Certo. Sim. É, e essa questão de você busca, você falou, bisbilhotar a vida da pessoa, você vai de todas as formas, com câmeras, com vocês detetives. Eu adoro esses filmes, sabia? Gosto, a gente sempre aprende. Porque a gente gosta de bisbilhotar a vida dos outros, não gosta?
Acho que todo mundo tem um pouco de detetive dentro de si.
Todo mundo tem, né?
Com certeza.
Quando você assiste um filme assim, né, Vanessa, também, você fica assim, nossa, mas quem será que é o bandido? Quem que matou? Quem que roubou? Você fica também querendo buscar, né?
Com certeza.
A verdade. Agora, teve casos e casos e casos nesses anos todos, você já me contou tantos ao longo das nossas entrevistas, Israel, casos que tenham te deixado muito triste, inacreditável aquilo que você estava descobrindo, constatou, quais momentos mais difíceis você teve na sua profissão até aqui?
São inúmeros, né, vários, mas eu já tive cliente meu que me contratou para fazer trabalho que acabou se suicidando posteriormente, né? Então, acho que ele não teve um apoio, assim, não procurou ajuda também, não compartilhou o que ele estava sentindo e ele não superou a traição, né?
Em algum momento. Foi traição?
Isso, foi traição.
E como é que você se sentiu depois disso? Você se sentiu mal? Se sentiu culpado?
Não.
Culpado não,
eu
você
estava
prestando
culpado,
um serviço.
Né? Eu só fiquei imaginando que ele poderia ter conversado, procurado ajuda, né? Ter compartilhado o que ele estava passando, né? Porque com o tempo, com os dias que ele se separou, que acabou o relacionamento, foi cada vez piorando, sabe? Não teve mais diálogo com a parceira, né? E chegou um momento que ele chegou a ameaçar ela e ela reverteu isso contra ele através de medida protetiva e chegou um momento que ele ficou desesperado e se matou.
Bom, hoje, inclusive, né, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Coisa triste isso. Você atua em qualquer lugar do Brasil?
Qualquer lugar.
Você também faz trabalho de detetive para empresa?
Isso.
O que as empresas buscam com o detetive, querem com o detetive?
As empresas, na maioria das vezes, elas procuram provas, né, a respeito de sociedade, de sócios, né, quando tem um problema com sócios. Quando tem problema com a concorrência, né, com concorrentes, e também com funcionários, né? Então, relacionado a funcionários, a maioria das vezes se torna aqueles casos assim que é trabalhista, onde está sofrendo uma ação, onde tem que provar que aquele funcionário não está falando com a verdade, né? Está usando de má fé. Então, você tem que fazer provas, né? Fazer provas para fundamentar a defesa da empresa depois.
Entendi. Com relação a buscar pessoas, você também é um campeão nessa área. Durante todos os anos que nós trabalhamos, eu digo trabalhamos, né, que você esteve comigo na TV Tarobá, a gente encontrou, você encontrou várias pessoas desaparecidas. Você continua fazendo esse trabalho?
Sim. Isso aí é como se fosse infidelidade, né? Faz parte do dia a dia, né? Sempre tem alguém procurando alguém. Às vezes desaparecido, às vezes até desencontrado, né? De estar muito tempo sem contato, né?
Histórias de amor também.
Ex-amores.
Me conta essa.
Ex-amores é quando, há anos atrás, você teve um namoro, um relacionamento, de repente aconteceu alguma coisa. Cada um foi pro seu lado, na maioria das vezes cada um teve um relacionamento, teve uma vida, teve uma família. Em algum momento, essa pessoa ou ficou viúva, solteira, separada, e ela lembra daquele ex-amor e procura a gente, porque às vezes não é fácil localizar a pessoa, né? Então ela passa as informações e a gente vai atrás e localiza essa pessoa.
E aí?
Pode acontecer que essa pessoa também esteja na mesma situação, né? Na mesma vibe. Ou às vezes já formalizou família e está feliz, né? Tem esse risco, né?
E há casos de reencontros em que as pessoas ficaram juntas?
Ah, sim.
Que deve ser uma coisa muito emocionante, né?
Juntas, assim, não vou dizer que vai namorar, mas às vezes fica, né? Conversa, fica amigo, uhum. Nesse sentido.
E aquela história da mulher de que tinha um filho e resolveu procurar o pai? Essa mais recente que você me contou?
Então, esse caso aí foi uma mulher que teve um namoro quando ela era muito jovem, né? Ela tinha 16 anos. Ela teve um namoro com o seu, acho que era superior ou chefe, alguma coisa de uma empresa. Teve um namorico com o cara. E ela veio embora grávida, veio para Cascavel e passou muito tempo. E hoje, acho que o filho dela já deve ter quase 20 anos, ela resolveu procurar o pai do filho dela. E o pai do filho dela não sabe.
Ah, ele não sabe?
Não. E aí ela me passou as informações, mesmo ela passando o nome errado, não tendo mais nada de informação. Eu localizei o pai e apresentei para ela as informações.
Tá com ela.
Tá com ela.
Você não sabe o que que deu.
A única coisa que eu percebi é que ele está casado, tem a vida dele, tem a família dele, então como que desenrolou isso depois?
Nossa,
né?
Com certeza vai dar um problema aí, né?
É.
Vanessa, mais alguma pergunta?
Temos sim, a curiosidade. O doutor, ele age, o detetive aqui, ele age sempre com a cara limpa ou tem alguma camuflagem para poder, como nós estávamos falando, em bisbilhotar ou checar os fatos, assim dizendo... Vai como Israel mesmo ou precisa entrar num personagem de repente?
Muitas vezes tem que entrar num personagem, né? Você tem que ter um traje adequado para aquela situação, né? Você não vai com o seu carro, tem que levar companhia junto para simular aquele momento, para fazer aquela novela, né? Então, muitas vezes a gente tem que se preparar para entrar no ambiente e fazer a investigação. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, bem simples. Você precisa investigar alguém dentro de um restaurante, né? O infiel está lá com a amante no restaurante. Um restaurante que é para casais, jantares românticos. Você também precisa aí aquele traje, aquele padrão, levar uma companhia junto, né? E atuar normalmente como se fosse uma pessoa normal, como se você não estivesse investigando ninguém.
E aí, lógico, passa de casal lindo, né? Observando todos. Daí, nesse caso, tira foto?
Você tira foto, faz filmagem, né? Pega as provas necessárias.
A internet só veio para ajudar você?
Só veio para ajudar. Tem algumas limitações, porque ela também ela disponibiliza muita informação, então você tem que se limitar à legalidade das informações também. Né? Não dá para extrapolar.
A rede social te auxilia na busca de provas?
Muito, porque hoje em dia, a maioria das vezes, a pessoa tem uma vida na rede social, né? São casos, são raros os casos que a pessoa não tem um Instagram, um Face, uhum. Né? Algo assim.
E aí fica fácil de você... Eu teve um dia desses conversando aqui com a doutora Roseli Bresciani, ela falando, né, sobre as provas que as pessoas, elas mesmas produzem, né? Que estão todas nas redes sociais. Falando sobre união estável, isso ela estava falando. Então, imagino que para você também. Lógico que a pessoa não vai colocar uma foto ali com ele ou ela comprovando uma infidelidade, um casal, né? Mas ainda, mesmo assim, às vezes pode acontecer, né?
Pode. Não só em infidelidade, como em outros casos, por exemplo, ocultação de patrimônio. Muitas vezes a pessoa ostenta na rede social.
Isso.
Né? A pessoa não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, as execuções, porém na rede social dela você encontra carros, barcos, né? Viagens.
Isso tudo custa dinheiro.
Casa, tudo, tudo.
Oi. Uma curiosidade aqui, o Álvaro que trabalha comigo, Álvaro, muito bom dia para você. Tem uma pergunta aqui, vou retransmitir para o nosso convidado. Ele se inspira em algum personagem? Porque a gente aqui se inspira no Sherlock Holmes, eu adoro as histórias do Sherlock Holmes. Como é contigo? Se inspira em algum personagem, até de repente famoso, na ação, como detetive? Diz aí.
O Sherlock Holmes é uma inspiração para todo detetive, né? Porém, certo, as investigações que ele fazia eram muito mais relacionadas ao lado criminal, né?
Uhum.
Pela Inglaterra, por Londres, né? Mas a gente não tem, assim, um personagem, assim, exato, né? A gente tem que assistir bastante filme,
uhum,
inclusive novela, tudo vem para somar, né? Séries, sim, tudo, sim, soma, né?
Tudo soma. É. Muito bem.
Bacana.
Você tá nesse momento, continua buscando por pessoas, eu volto, porque eu sei que tem muita gente que desaparece porque quer, né? E você já comprovou isso também, né? Então, às vezes, de repente, você que está ouvindo a gente diz assim, poxa, eu estou com um parente desaparecido, me perdi de um irmão, de um, até de uma mãe, de um filho, né? Porque a gente já encontrou tanta gente, né, Rafa, Israel? Tanta história que a gente já se emocionou, que daria para a gente escrever um livro. Aliás, eu deveria já ter escrito um livro sobre isso. E aí, as pessoas continuam desaparecidas porque querem?
Sim. Existe muito familiares, né, que acabam tendo conflitos entre família e acabam se distanciando, né? E não fazem questão de fazer contato com a família. Então, eles ignoram ao máximo, vão para outra cidade, outro estado, às vezes vão para fora do Brasil, uhum, e não querem contato com a família mesmo, né? Eles ficam escondidos.
Muito bem. Que pena que já acabou o nosso tempo aqui, viu? Eu quero lembrar que você acessa Alfa Detetives, né?
alfadetetivescascavel.com.br,
uhum,
no Instagram, no Face, TikTok.
Tá aí, você tá em todas, hein?
Estamos também.
Telefone também, 999-667117. Olha que número fácil de você guardar. Então, se você tiver alguém que esteja precisando de um detetive, você chama o Israel, viu? Porque esse menino dá conta do recado. A gente já fez cada coisa, já investigamos. Ele investigou, né? Cada história. Tá precisando aí, Marcelo, é? Ah, tá, se estiver precisando, já contrata. Tá precisando aí, Vanessa, contrata.
Achei interessantíssimo, viu?
Bom,
Muito bacana.
Eu vou encerrando aqui, Vanessa, eu já volto a te chamar daí, tá? Obrigada, Israel, bom final de semana. E apareça de vez em quando tomar um cafezinho com a gente aqui.
Com certeza, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição aí.
Tá certo. Agora a gente faz o intervalo, repórter CBN, eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.